Gabinete de Guerra, programa da Rádio Observador em que falamos de conflitos em curso. Sou Miguel Cordeiro, vou estar à conversa nos próximos minutos com o Major-General Isidro Moraes Pereira. Muito obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Comecemos pelo que sai da União Europeia. Há um entendimento falhado. Ministros de Defesa da União Europeia não conseguem chegar a acordo quanto à entrega de Patriots à Ucrânia. Foi divulgado isto na última hora. Major-General, o que se passa aqui na União Europeia e qual o problema, que problemas pode isto trazer para a Ucrânia não haver este entendimento?
Bom, todos nós sabemos que uma das grandes deficiências, ou digamos algo que precisa de ser colmatado, é uma vulnerabilidade, melhor dizendo, das Forças Armadas Ucranianas neste momento, é a falta de sistemas de defesa antiaérea, fundamentalmente aqueles que permitem combater com eficácia os mísseis balísticos, e não são muitos, quer dizer, os sistemas capazes de combater com eficácia os mísseis balísticos não são muitos no mundo, com capacidade séria e comprovada, é o Patriot, são as baterias Patriot. Sim. Fundamentalmente aquele que se designa por PAC-3, que é diferente do PAC-2, foi fundamentalmente construído e concebido para atingir alvos de pequenas dimensões, designadamente mísseis que se movem a grande velocidade. Portanto, nós sabemos que pelo menos na Ucrânia existe uma bateria de Patriot PAC-3, Israel também tem um sistema que foi digamos, concebido com base no Patriot PAC-3, que é o sistema Arrow-3, que foi utilizado agora, fez este fim de semana, uma semana, e que permitiu interceptar a grande maioria dos mísseis balísticos. E depois temos na Europa, e de fabrico europeu, exclusivamente europeu, só há verdadeiramente um sistema capaz de detectar, monitorizar, seguir e depois interceptar mísseis balísticos que movem a grande velocidade e nas camadas altas da atmosfera ou mesmo na ionosfera ou troposfera, portanto a mais de 100 km de altitude, que é o sistema que é conhecido, é um sistema de fabrico franco-italiano, é um consórcio francês e italiano, e o sistema é conhecido por vários nomes, é o Aster 35 SAMP-T, também muito conhecido pelos SAMP-Ts, ainda agora o chanceler Scholz, alemão, disse que na iniciativa que está a ser capitaneada exatamente pela Alemanha, no sentido de conseguir enviar para a Ucrânia mais sistemas desta natureza, ele próprio terá dito que na Europa existem vários sistemas SAMP-T, e o sistema SAMP-T também é eficaz, não tem o alcance que tem o Patriot PAC-3, que consegue ir interceptar alvos desta natureza a mais quase 200 km de distância. O sistema Aster 35 SAMP-T consegue uma distância ligeiramente inferior, vai conseguir o máximo até aos 120 km, mas de qualquer maneira é um belíssimo sistema e funciona também muitíssimo bem. Portanto, não se chegou a acordo na União Europeia por uma razão muito simples, é o que a União Europeia já nos habituou. Quer dizer, depois de 3-4 reuniões, finalmente, utilizando aquele mecanismo de convencimento dos mais remitentes, que é normalmente o fornecimento de determinados fundos, determinadas facilidades que os países ambicionam, quer dizer, acabam por... Depois de algumas sessões, acaba por chegar a acordo. É a forma de funcionar.
Sim, percebo.
Da União Europeia.
O que estamos a assistir neste momento é a Rússia constantemente a conseguir avanços. Só de notícias de hoje. Rússia ganha terreno e aproxima-se com sucesso da cidade de Chassiviar, em Donetsk. Chassiviar. Depois, bom, Rússia reclama a tomada da vila de Novomikhailivka, a sul de Donetsk. Portanto, estamos a ver notícias destas todos os dias, avanços constantes, que mostram que a Ucrânia, de facto, muito diferente daquilo que aconteceu o ano passado, em que tinha uma contraofensiva de verão, este ano parece que estamos a assistir a constantes avanços russos e este entrave que vem dos aliados, Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos desbloqueou no fim de semana o envio de armamento e de financiamento para a Ucrânia, mas estes atrasos constantes nos aliados estão a dificultar o combate ucraniano.
Estão, sobretudo, estão a dificultar o combate ucraniano e estão a provocar um conjunto de baixas militares, de mortos e feridos no dispositivo militar ucraniano, que se a Europa e o Ocidente têm sido mais lestos, mais rápidos a fornecer aquilo que a Ucrânia de facto necessita, se calhar teriam sido evitadas muitas mortes. E também muitos ataques que têm sido feitos a infraestruturas civis, ou que apoiam a vida das populações ucranianas, porque a Ucrânia é um país imenso, não é? Na Europa Ocidental não há nenhum país do tamanho da Ucrânia. O país da Europa Ocidental de maior dimensão é a França, e a França não é tão grande como a Ucrânia. A Ucrânia tem quase mais de 200 mil quilómetros quadrados, não é? Portanto, é um país imenso, e que para ter uma cobertura antiaérea eficaz, já que não tem aviões, quer dizer, a cobertura antiaérea e a defesa do espaço aéreo de um país faz-se com duas componentes. Uma componente baseada em aviões que estão no ar constantemente em patrulha, em CAP, em patrulha aérea, prontos para interceptar outras aeronaves em luta aérea, helicópteros ou até mesmo mísseis.
Sim.
E faz-se fundamentalmente e com grande proficiência com armas antiaéreas de longo alcance, de médio alcance e de curto alcance, baseadas em terra, num sistema em várias camadas. Dou-lhe o exemplo de Israel, né, que tem, talvez no mundo, seja o país que está melhor defendido, ou que melhor defende.
A Ucrânia até pediu um sistema semelhante.
A Ucrânia pediu um sistema semelhante. É evidente que para fornecer à Ucrânia um sistema semelhante àquilo que tem Israel, o Ocidente tinha que se desdobrar num esforço gigantesco.
E é preciso tempo.
Não apenas. Bom, grande parte do problema ficaria solucionado se muitos países europeus fornecessem uma parte substancial,
sim,
dos sistemas de defesa antiaérea que têm.
Sim.
Porque foi feito um levantamento, inclusivamente pela Alemanha, e na Europa existem cerca de 100 baterias Patriot. 100. Estamos a falar de 100. Uma centena de baterias Patriot. A Alemanha, que já tinha fornecido duas baterias Patriot, neste momento já estará na Ucrânia mais uma bateria Patriot, e estará a caminho, talvez na semana que vem, fazendo fé naquilo,
sim,
que foram,
claro,
as palavras do CEO da Diehl Defence, que é um grande
sim,
consórcio de industrial militar alemão, mais uma bateria Iris-T. Quer dizer, a Alemanha, daquelas 7 baterias que o Kuleba, o ministro dos Estrangeiros da Ucrânia, pediu aos seus aliados ocidentais, disse, pá, no mínimo nós precisamos de mais 7 baterias Patriot, ou semelhantes, ou similares.
Sim.
Portanto, as únicas que existem similares ao Patriot é a bateria, é a SAMP-T, a Astra 35 SAMP-T, também conhecida por Mamba. Quer dizer, e que existem algumas na Europa. E depois existem também, por exemplo, na Grécia, por isso é que está a ser feita uma pressão grande sobre a Grécia e até sobre a Espanha, porque quer a Espanha. A Espanha é mais sistemas Patriot, e a Grécia tem muitos sistemas S-300 do tempo da União Soviética,
sim,
que também funcionam. E a Grécia está também a ser pressionada a fornecer parte desses sistemas S-300 à Ucrânia. Agora, vamos lá ver. Se parte desses sistemas fossem fornecidos, bom, quer dizer, a Ucrânia tinha parte do problema resolvido. Nunca teria, do pé para a mão, um sistema de defesa antiaéreo tão eficaz como tem Israel,
claro,
até
claro,
porque lhe
claro,
falta
claro,
a componente aérea.
Mas enquanto
os F-16 ainda não chegaram, não é?
Enquanto
os
temos
F-16 só lá para junho.
Sim, enquanto,
só lá para junho.
Jorge Nalo, enquanto temos este impasse quanto a armamento e sistemas de defesa, tivemos agora a informação também de que a União Europeia vai avançar com o 14º pacote de sanções à Rússia.
Exatamente.
Não se sabe muito bem como, para quê, sanções aqui.
Já há umas indicações.
Sim.
Parece-me que, portanto, este 14º pacote de sanções, eu julgo que a União Europeia tem vindo a aprender com as sanções e com o efeito que elas, na realidade, têm vindo a produzir na economia russa e na sua capacidade, inclusivamente, de produzir armamento de qualidade ou tecnologicamente avançado.
Correto.
E é com base, precisamente, nas lições aprendidas que, neste momento, me parece, e aquilo que eu li, que consegui, de alguma forma, apreender daquilo que, da informação escassa, esparsa, que existe acerca desse décimo pacote, é que esse décimo pacote será muito mais direcionado, será muito mais, não será um pacote de largo espectro e que está a ser fundamentalmente direcionado sobre entidades e empresas que estão atentos, são aí de alguma forma a evadir às sanções e a conseguirem, de forma indireta, continuar a fornecer determinados equipamentos tecnológicos à Rússia. À Rússia. Parece-me que é por aí. Igual metodologia também está a ser, digamos, está a ser utilizada também pelos Estados Unidos nas sanções que agora pretendem também continuar, não apenas a impor à Rússia, mas também desta feita ao Irão e à China. A China está a ser avisada que pode ser fortemente sancionada, claro, porque continua a fornecer muitos equipamentos de duplo uso. A China diz, não, isso não tem nada a ver com armamento, mas tem, porque são equipamentos a partir dos quais se podem extrair os microchips que depois permitem, permitem fabricar armamento de moderno e de alta precisão.
Mas, Jorge General, vamos, claro, depois aguardar por esse pacote de medidas e detalhá-lo melhor noutras edições do Gabinete de Guerra. Eu gostaria de falar aqui também um bocadinho sobre o Irão, porque hoje foi dito pelo presidente de Israel, Isaac Herzog, numa entrevista concedida ao jornal Politico, que a Europa tem de acordar e enfrentar a ameaça do Irão. Isto foi o que disse o presidente de Israel. Como é que lê estas palavras?
É um facto, aliás, estas palavras não são palavras originais, porque na sequência, e porquê é que eu digo isto? Na sequência da aprovação pela Câmara Baixa norte-americana, no último sábado, destes quatro projetos de lei que permitem que os Estados Unidos finalmente libertem quase 100 mil milhões de dólares, né, em ajuda, quer à Ucrânia, quer a Israel, quer a Taiwan, quer outros necessitados no mundo, foi referido uma frase lapidar, quer dizer, finalmente os republicanos acordaram para a verdade, finalmente os republicanos perceberam que existe um eixo do mal que está a desafiar os Estados Unidos que ficaram mal vistos quando em 2021, de forma apressada e desorganizada, acabaram por retirar do Afeganistão, deram uma ideia de fraqueza. E os Estados Unidos, neste momento, acordaram para a existência de um eixo do mal que desafia uma ordem internacional vigente, erigida no pós-Segunda Guerra Mundial, baseada em regras, portanto, onde se pretende que impera a força do direito, e neste caso o direito internacional e o direito internacional humanitário, sobre o direito de força, e que o princípio da inviolabilidade das fronteiras está devidamente consagrado na Carta das Nações Unidas e que diz claramente que os diferentes entre os países se resolvem pela via da negociação. A guerra é um ato ilegítimo, a não ser em determinadas situações, como nós sabemos, está no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que consagra a legítima defesa no caso de haver uma agressão, mas que deve ser proporcional. Portanto, há aquelas condições todas. Ou, como está no artigo 52, que também abre uma exceção, perante uma ameaça nas fronteiras, comprovadamente existente, os países podem levar a cabo ações preventivas. Portanto, são as únicas duas exceções na Carta das Nações Unidas. E todos os países concordaram com isto. Portanto, e os americanos, de uma forma geral, estão-se a perceber que há um conjunto, e quando falo do eixo do mal, o Irão está lá incluído. Portanto, é a Federação Russa, é a Coreia do Norte, que não nos admira, é o Irão, e neste momento é a China. Portanto, e é precisamente este conjunto de países, o Irão, e já que me falou sobre o Irão é comprovadamente o maior patrocinador do terrorismo internacional de raiz islâmica extremista, como nós sabemos. Quer dizer, grande parte dos atentados terroristas que são levados a cabo não apenas no Médio Oriente, mas muitas vezes até por lobos solitários na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, quer dizer, no mundo ocidental, são fundamentalmente, e até mesmo também no Médio Oriente, porque nós sabemos que os países muçulmanos não são, digamos, não são, não, aquilo não é uniforme, quer dizer, existem ali duas correntes que se degladiam fortemente umas às outras, não é? Quer dizer, os sunitas e os xiitas, quer dizer, não fazem muito para eles uns para o outro são infiéis, né? Quer dizer, não, são como os cristãos e como os judeus.
Para concluir,
o Irão tem de facto, e o presidente israelita tem toda a razão quando diz que o Irão é o principal patrocinador desta instabilidade, quer no Médio Oriente, quer, e que se não for contida, pode ser uma instabilidade que se pode... Que se pode propagar a todo o mundo ocidental, fundamentalmente, e é preciso conter o Irão, de facto. É preciso levar esta ameaça iraniana a sério. Não é fazer de conta que ela não existe ou varrê-la para baixo do tapete, não é? Fundamentalmente isso que Isaac Herzog pretende dizer ao mundo ocidental.
Claro. Mas, Jorge Nalo, Isidro Moraes Pereira, muito obrigado por ter estado connosco em mais uma edição de
Guerra. Obrigado eu, é sempre um gosto.